DW. Jornal da Noite.
Moçambique, presidente Niusi anuncia novas medidas contra a Covid-19.
Os velhos hábitos e as antigas rotinas foram tomando conta do dia a dia. E agora enfrentamos esta nova situação que é a mais grave desde que a Covid-19 surgiu em Moçambique.
E ainda em Moçambique, na província de Inhambane, o desrespeito pelas medidas faz disparar número de casos de Covid.
É um cenário que realmente preocupa. Então, neste momento, o que verificamos é que as pessoas não estão a usar a máscara e são atitudes que não coadunam.
E na Guiné-Bissau, o jornalista foi demitido alegadamente por não entrevistar o presidente.
Isso é uma prova disso, de que não há realmente liberdade de imprensa na Guiné-Bissau. Porque eu sei que o editor-chefe ou diretor de um órgão de comunicação não deve entrever-se no trabalho de jornalista, só porque não entrevistou o presidente.
São estes os nossos temas em destaque. Bem-vindos ao Jornal da Noite, edição de quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2021, convosco António Cascais. E vamos diretamente a Moçambique, onde o presidente Filipe Niusi acaba de fazer uma comunicação à nação relacionada com a pandemia do coronavírus. A comunicação acontece numa altura em que o país registra um aumento exponencial do número de infecções e de mortes devido à doença. Com mais de 730 casos de Covid-19, Moçambique subiu hoje o total para 23.726 casos. E é por isso que Moçambique vai agravar as restrições da Covid-19, segundo acaba de anunciar o presidente moçambicano. Niusi afirmou que a situação que o país está a viver neste momento é a mais grave desde que foi anunciado o primeiro caso da doença em março de 2020. Niusi diz que os hospitais vivem neste momento uma hora da aflição e que é preciso impedir o colapso do sistema de saúde.
A proporção de camas nos cuidados intensivos é neste momento preocupante, sendo 50% dos serviços públicos de saúde e 80% dos serviços privados de saúde, o que significa que a qualquer momento alguém cai doente e não há onde internar.
Filipe Niusi anunciou novas restrições que deverão entrar em vigor a partir de sexta-feira, dia 15 de janeiro, e pediu o apoio de todos os moçambicanos para travar a pandemia.
O que estamos hoje a viver em Maputo e um pouco por todo o país tem uma gravidade sem paralelo. Cada dia um amigo, um irmão, um colega, um chefe, um subordinado. Não vale a pena lamentar, não vale a pena encontrar culpados. Precisamos de estar juntos, precisamos de responder numa só voz a este desafio.
Presidente de Moçambique, Filipe Niusi, anuncia, pois, novas medidas contra a Covid-19. Lionel Matias, correspondente da DW África em Maputo, junta-se a nós ao telefone. Lionel, o que é que vai concretamente mudar em Moçambique com estas novas medidas que acabam de ser anunciadas pelo chefe de Estado?
Bom, as medidas visam contribuir essencialmente para travar o relaxamento que se registra desde a passagem do estado de emergência para o estado de calamidade em dezembro do ano passado. As medidas agora anunciadas pelo Presidente, que resultam de um decreto aprovado ainda esta quarta-feira pelo Governo, prevêem essencialmente a redução do número de ajuntamento de pessoas. Por exemplo, os cultos religiosos não podem ultrapassar 50 pessoas. As cerimónias fúnebres não podem ultrapassar as 20 pessoas durante o velório e 10 durante o funeral. Também há uma redução do número de pessoas que podem estar presentes em eventos privados, que passa de 50 para 30. No âmbito destas medidas, não é permitido o funcionamento de discotecas, casinos e a venda de bebidas alcoólicas em barracas. Os cinemas, teatros, museus, galerias também ficam encerrados. E ficam também suspensas todas as atividades de ginásios, piscinas públicas e praias.
E como é que os moçambicanos encaram estas novas medidas? Achas que eles vão aceitar e respeitá-las?
Não há alternativa, só que, tal como o presidente disse, houve o relaxamento nos últimos tempos, os velhos hábitos e antigas rotinas foram tomando conta de novo dos moçambicanos a partir do momento em que se passou do estado de emergência para o estado de calamidade. Só que com o aumento em espiral nos últimos dias do número de casos, quer de internamentos, quer de pessoas infectadas, quer também do número de óbitos, as pessoas começam a ficar muito preocupadas.
Palavras de Lionel Matias, correspondente em Maputo, que comenta assim as medidas anunciadas pelo chefe de Estado de Moçambique, medidas essas que visam combater a epidemia da Covid-19 que alastra em Moçambique. E tendo em conta esta notícia da abertura, lançamos a nossa pergunta do dia. Que medidas deveriam ser tomadas pelo governo de Moçambique para fazer face ao coronavírus? As medidas adotadas até à data são suficientes, apropriadas ou desproporcionais? Rei Tanis escreve: o presidente sempre tomou medidas adequadas, mas o povo ignora tudo. Como resultado, agora vamos sentir a realidade, tudo por ignorância própria do povo e não das medidas anunciadas pelo presidente. Só Deus que possa nos perdoar. Agostinho Peixoto escreve: o povo não ignora medida nenhuma, mas sim o governo. O governo é que é muito arrogante e mentiroso. E Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, escreve: o chefe de Estado pode prorrogar as medidas preventivas, mas todo o cuidado é pouco. Seria também muito importante que o governo arranjasse vacinas em número suficiente para as populações em todo o país. Venham mais comentários. Obrigado pela participação neste nosso fórum.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Moçambique ataques. Human Rights Watch alerta para risco de conflito em Cabo Delgado. Engolir toda a África Austral. O diretor da Human Rights Watch para a África Austral disse hoje que o conflito em Cabo Delgado tem potencial para engolir toda a região, considerando que não está a ser feito o suficiente para o travar.
A nossa maior preocupação é que a insurgência islâmica no norte de Moçambique, que levou a confrontos violentos e causou muitas mortes, assim como levou a que haja centenas de milhares de deslocados, se alastre a outros países e eventualmente engula toda a região da África Austral. É essa, de facto, a nossa maior preocupação.
Palavras de Dewa Mawinga, que acaba de apresentar a edição anual do relatório sobre os direitos humanos no mundo numa sessão que decorreu online. Dewa Mawinga disse ainda que a organização está a monitorizar e a investigar alegações de abusos sérios das Forças Armadas e de Segurança moçambicanas na região. Entretanto, ainda em Moçambique, a polícia anunciou hoje o resgate de 21 pessoas que tinham sido raptadas da ilha de Matemo por rebeldes que têm atacado a província de Cabo Delgado. Segundo as autoridades, são 15 mulheres e 6 crianças que tinham sido raptadas durante um ataque dos terroristas à ilha de Matemo, no dia 6, e transportadas em embarcações dos insurgentes para outra região da província. Na Guiné-Bissau, o presidente Umaru Sissoko Embaló pediu hoje mais rigor do governo na gestão da coisa pública em 2021, ano que anuncia como o de concórdia nacional e combate à corrupção. Sissoko Embaló falava na sessão da apresentação de cumprimentos do novo ano por parte de representantes de vários setores da sociedade guineense. E Portugal assinou hoje com a Guiné-Bissau um novo programa estratégico de cooperação de 60 milhões de euros e que vigorará até 2025. O documento foi assinado pelo ministro português dos Negócios Estrangeiros e pela ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional e Comunidades da Guiné-Bissau, Suzy Barbosa. E em Cabo Verde, o primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia da Silva garantiu hoje que o seu governo e o partido que o suporta, o Movimento para a Democracia, MPD, não têm alguma relação de afinidade ou simpatia com partidos do tipo do Chega em Portugal, nem partidos de lógica ideológica similar. Recorde-se que ontem o ministro cabo-verdiano dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, pedira a demissão depois de uma reportagem do canal SIC em Portugal ter divulgado que um empresário português que financia o Chega ter sido nomeado cônsul honorário de Cabo Verde em Miami, funções que já tinha desempenhado em nome de Portugal.
DW Deutsche Welle.
E voltamos ao assunto do coronavírus em Moçambique, agora na província de Inhambane. O desrespeito às medidas de prevenção à Covid-19 fez disparar mais casos nessa mesma província, no sul de Moçambique. As autoridades dizem estarem preocupadas com o aumento dos casos e reforçam a sensibilização comunitária. Luciano da Conceição tem mais detalhes.
Aglomerados de pessoas nas praias, não uso das máscaras e déficit na lavagem das mãos são apontadas como as principais causas do aumento massivo dos casos de Covid-19 em Inhambane. Nos primeiros 10 dias de 2021, o setor da saúde da província testou cerca de 1.000 cidadãos, sendo metade das amostras teve resultado positivo. Destes, 203 continuam em ativo. Sônia Maenzo, do Conselho da Secretaria e Representação do Estado em Inhambane, considera o cenário de desobediência das medidas de prevenção preocupante. Por isso, apela mais sensibilização.
Cerca de 202 casos só na primeira semana deste mês. É um cenário que realmente preocupa. Então, neste momento, o que verificamos é que as pessoas não estão a usar a máscara e são atitudes que não coadunam.
Tofane Abibo, residente em Inhambane, diz que o aumento dos casos de coronavírus foi por causa do turismo doméstico. Visitantes da capital Maputo, área com maior número de casos, teriam entrado na província.
Em Moçambique, o coronavírus está mais centrado na cidade de Maputo e muitos cidadãos de Maputo apareceram em Inhambane por causa das nossas praias, que são atraentes. Daí ter subido esse número galopante. O governo aparecer agora a dizer que não, nada de praias, nada de bares, nada daquelas de concentrações. Pelo menos essa seria uma medida.
Josias Moyane, sapateiro em Machiche, disse à DW que a maioria das pessoas acreditam que a Covid-19 já não existe.
Essa gente, tu confias que o coronavírus já acabou? Quando não, ainda continua. É por isso que muita gente anda sem máscara. O governo puder ver bem o que pode fazer. Essas pessoas que não andam sem máscara.
Elvira Chirinda, porta-voz do Conselho da Secretaria e Representação do Estado em Inhambane, opina que para evitar o colapso, a responsabilidade é individual.
É o trabalho de sensibilização, que cada um é responsável. A Covid-19 não acabou. Tudo aquilo que são as medidas de prevenção, temos que continuar, porque caso contrário, vamos caminhar para um colapso.
De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
E vamos à Guiné-Bissau, onde se instalou a polémica depois da suspensão de um jornalista da televisão pública por alegadamente não ter entrevistado o Presidente da República num evento desportivo. A decisão do diretor-geral do órgão estatal está a ser contestada no país. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dansó.
Badoukaran Mbenk, jornalista desportivo da televisão da Guiné-Bissau, TGB, foi suspenso de todas as atividades pelo diretor-geral do órgão público, Amadou Diamanka, supostamente por não ter entrevistado o presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, no âmbito do torneio de futebol que decorre no estado Lino Correia, em Bissau, entre os órgãos de soberania do país, apurou a DW África de fontes da TGB. O bastonário da Ordem dos Jornalistas, António Nhaga, pede explicações.
Isso é uma prova disso, de que não há realmente liberdade de imprensa na Guiné-Bissau. Eu não sei o que aconteceu, mas o que eu sei é que o editor-chefe ou o diretor de um órgão de comunicação só não deve entrever-se no trabalho do jornalista, só porque não entrevistou o presidente. Mas perguntar ao jornalista por que ele não entrevistou o presidente.
Isso mostra mais uma vez a prepotência que existe em relação à jornalista.
Contudo, o despacho de suspensão de Mbeki, datado de 11 de janeiro e assinado pelo diretor da TGB, não faz referência ao facto do presidente não ter sido entrevistado, limitando-se a dizer que o jornalista violou a linha editorial do órgão público. Contactado pela DAW África, o diretor-geral da televisão da Guiné-Bissau, Amadou Diamanka, promete reagir quando for possível. Igualmente, convidado a reagir ao sucedido, o jornalista suspenso, Badoukarang Mbeki, não se quis pronunciar sobre o caso. No entanto, para o jornalista da Rádio Nacional da Guiné-Bissau, Bakary Camara, os elementos já conhecidos até aqui são suficientes para pedir a demissão do diretor-geral da televisão pública.
A atitude do diretor da televisão prejudica sobremaneira a imagem do governo, porque situações como esta acabam por transparecer no relator do Repórter Sem Fronteira, dando uma imagem negativa ao governo. E esta atitude do diretor da televisão, o diretor da televisão deve ser exonerado das suas funções, porque coloca em causa a imagem do governo. Isso vai transparecer no relator do Repórter Sem Fronteira de que a Guiné-Bissau ter resistido a constantes ameaças à liberdade de imprensa.
Esta não é a primeira vez que a televisão da Guiné-Bissau é alvo de acusações de alegada censura praticada pela direção do órgão público. Em setembro de 2017, funcionários da TGB produziram um abaixo-assinado para exigir o fim da proibição da difusão de certos conteúdos na estação pública do país. De Bissau para a DAW África, Yankuba Danso.
DAW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para os Estados Unidos da América, onde os membros do Partido Democrata na Câmara de Representantes abriram a discussão para um novo processo de destituição de Donald Trump, alegando que o país está em risco com a liderança do presidente cessante. No Uganda, o governo acusou hoje os Estados Unidos da América de quererem interferir nas eleições presidenciais de amanhã no país, considerando que uma missão de observação norte-americana deveria ser a última a dar lições sobre processos democráticos. O governo do Uganda deu ontem, na terça-feira, a todos os operadores de internet no país para suspenderem o acesso a todas as redes sociais e serviços de mensagens, Facebook, Twitter, WhatsApp, Signal e Viber, até a novo aviso. Na República Centro-Africana, a missão das Nações Unidas, MINUSCA, anunciou hoje a morte de um militar ruandês durante um ataque de elementos armados na periferia da capital. Grupos rebeldes tentaram nesta manhã tomar a capital da República Centro-Africana numa nova ofensiva de grupos armados que rejeitam a reeleição do presidente Faustin Archange Touadéra.
DW Espaço do Ouvinte.
E perguntávamos aos nossos usuários e ouvintes que medidas deveriam ser tomadas pelo governo de Moçambique para fazer face ao coronavírus. Milagre Moçane escreve: as medidas devem ser adequadas à situação económica do país. O povo vive de pequenos biscates. É lamentável. Elias Manguiza escreve: agradecia que todos respeitassem o uso de máscaras. Quem não usa máscaras deveria ser multado de acordo com a gravidade do caso. Moisés Sairosse: as medidas em curso estão bem. O que se deve fazer é fazer cumprir as mesmas por parte dos homens da lei e ordem. Amadou Boaro Gás, de Bissau, escreve: as medidas que deveriam ser tomadas pelo governo moçambicano a fim de poder fazer face ao coronavírus são as seguintes. Primeiro, o governo moçambicano deveria obrigar a população ao uso das máscaras. Segundo, o governo moçambicano deveria levar a sério o combate a esta pandemia. Sérgio Maueleli: as medidas são aquelas que estão previstas na lei, que ninguém cumpre e ninguém exige. Adulai Candé, com a seguinte mensagem: penso que palavras açucaradas por parte do presidente não vão tirar o povo da escuridão. E Pinheiro Júnior, viva na Cala Porto, escreve: já está na hora de se aplicar o dinheiro que os doadores oferecem ao país para combater a pandemia. Enquanto isso, o povo precisa de acreditar que o coronavírus é uma realidade. ponto final. Desperte-se António Cascais em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.